Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O juiz federal Sérgio Moro mandou ofícios ao síndico do condomínio Solares e a um diretor da Talento Construtora. O juiz quer provas de que o ex-presidente Lula esteve no prédio do Guarujá, no litoral paulista. O Ministério Público acusa o ex-presidente de ser proprietário de um triplex comprado e reformado pela empreiteira OAS. Sérgio Moro deu prazo de 5 dias para que qualquer registro de entrada ou saída de Lula e da ex-primeira-dama Marisa Letícia sejam enviados à Justiça Federal de Curitiba. O presidente Michel Temer cedeu às pressões e aceitou flexibilizar a reforma da Previdência que está sendo discutida no Congresso Nacional. Daniele Soares.
Após muita negociação, o governo cedeu e concordou em flexibilizar pontos da reforma da Previdência, desde que seja mantida a idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres. Apesar de afirmar diversas vezes que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, da forma como foi editada, era fundamental, o presidente Michel Temer decidiu ceder após reclamações dos brasileiros. A afirmação foi feita em entrevista à Rádio Bandeirantes e após reunião com o relator da PEC, Arthur Maia, ministros e o secretário da Previdência, Marcelo Caetano.
Tenho ouvido muitos membros do Legislativo e eles fazem ponderações do tipo aposentadoria do trabalhador rural, a questão dos deficientes, o chamado benefício de prestação continuada, e eu acabei de autorizar o relator a fazer os acordos necessários nesse tópico, desde que se mantenha a idade mínima, que é o que aconteceu em vários países.
De acordo com o relator, 5 pontos serão modificados: regra de transição, aposentadoria rural, benefício de prestação continuada, pensões e aposentadorias especiais para professores e policiais. Na proposta original, trabalhadores rurais, professores e policiais, que atualmente seguem um regime especial, entrariam na regra geral, que é de 65 anos, mas o relator sinalizou que pode manter a aposentadoria especial. A PEC também diz que serão submetidos à transição homens a partir de 50 e mulheres a partir dos 45 anos, mas o relator pretende ampliar as regras de transição. Em relação ao benefício de prestação continuada, o texto original desvincula o benefício pago a idosos e deficientes no valor de um salário mínimo e eleva de 65 para 70 anos a idade mínima para receber. E sobre a pensão, a proposta prevê que o valor será baseado em um sistema de cotas, dependendo do número de dependentes. Além disso, o valor fica desvinculado ao salário mínimo. Segundo Arthur Maia, as mudanças devem facilitar a aprovação da medida. Mas ele destaca que qualquer alteração deve seguir o ajuste fiscal.
Os ajustes que sempre sabiam seriam realizados e que eu, desde o momento que fui designado relator, apontava como necessários, todos eles são mantidos ao longo desse debate e são justamente no sentido de manter esta coerência da PEC, a coerência no sentido de realizarmos uma reforma que, primeiro, dê sustentabilidade à Previdência Social. Segundo, assegure os direitos dos mais humildes, dos mais pobres, além de todos os direitos adquiridos de todos os brasileiros.
O relator vai apresentar o parecer no próximo dia 18. A previsão inicial era de que o relatório estaria pronto na próxima semana. Mas, com as mudanças, o deputado Arthur Maia afirmou que precisa de mais tempo para fechar o texto. De Brasília, Daniele Soares.
Falei há pouquinho da Operação Lava Jato, tem mais uma notícia aqui. O ex-deputado e ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas, foi condenado de novo, agora a 4 anos e meio de prisão na Lava Jato. Priscila Mazenotti.
O ex-deputado André Vargas foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro dentro dos processos da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro estabeleceu a pena inicialmente em regime fechado. De acordo com a denúncia, André Vargas, a esposa dele, Eide Laira Gomes, e o irmão do ex-parlamentar, Leon Denis Hilário, teriam comprado uma casa em Londrina, no Paraná, com recursos do esquema. O imóvel teria sido comprado por um valor menor do que o preço real. Na operação, teriam sido ocultados R$ 980 mil de origem criminosa, segundo as investigações. A esposa do ex-deputado foi absolvida da acusação de lavagem de dinheiro, já o irmão foi condenado a 3 anos em regime inicialmente fechado. De Brasília, Priscila Mazenotti.
Hoje é o Dia Mundial da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, escolheu a depressão como tema para esta data. Estima-se que mais de 12 milhões de pessoas sofram com essa doença. Confira mais na reportagem de Luísa Baruffi.
A depressão atinge mais de 12 milhões de brasileiros e é considerada uma doença incapacitante, na frente de problemas cardíacos, das artrites, asmas e diabetes. O índice de depressão é 2 vezes maior entre as mulheres, atingindo 2 mulheres a cada homem. O Brasil é o 2º país das Américas com o maior número de casos diagnosticados. Para o psiquiatra Ricardo Abel Evangelista, do Núcleo Paulista de Especialidades, muitas vezes a questão da depressão é agravada por falta de procura de tratamento e pela ausência de informação. Ele alerta que a depressão deve ser encarada como uma doença. Sintomas como tristeza, falta de energia, perda de motivação para realizar atividades, baixa autoestima podem ocorrer em diferentes intensidades.
Esse quadro geral é absolutamente involuntário. Ele não pode ser comparado com as tristezas comuns da vida, porque todo mundo fica triste por causa das coisas, e isso é natural. No estado depressivo, essa alteração emocional, ela é muito constante, ela é muito fixa, de modo que o deprimido não consegue experimentar mais nenhum tipo de prazer como antes.
O psiquiatra explica que fatores da vida somados a uma carga genética são responsáveis por desencadear a depressão. O tratamento pode durar apenas 6 meses ou a vida toda. Vai depender da intensidade da depressão e se é o primeiro, segundo ou até terceiro quadro depressivo que a pessoa apresenta. Além do tratamento com medicamentos, existem outras formas.
A atividade física regular colabora no tratamento de depressão. A pessoa que inicia a atividade física, ela esteve deprimida e inicia, durante o processo de tratamento, alguma atividade física, ela consegue melhorar com mais facilidade e talvez precisando de menor dose de antidepressivo.
A psicoterapia também é uma opção de tratamento. Todos eles juntos se complementam. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Reportagem Luísa Baruffi.
Ainda falando em saúde, a Sanepar investe mais de R$1 milhão em um novo equipamento para um laboratório de Maringá, no noroeste do estado. Léo Coelho.
A Sanepar investiu R$1 milhão e 100 mil na compra de um equipamento de última geração para a unidade de Maringá, no noroeste do estado, utilizado nos melhores laboratórios do mundo em análises ambientais. Trata-se de um cromatógrafo gasoso. O aparelho é utilizado no monitoramento do padrão de potabilidade da água em análises de resíduos. O equipamento reforça a política da empresa de constantemente modernizar e aperfeiçoar os laboratórios de controle de qualidade dos sistemas de água e de esgoto. O novo investimento deve entrar em operação no mês que vem, quando terminar a fase de desenvolvimento analítico. O Laboratório Central da Sanepar é altamente qualificado e atende, além de Maringá, as regiões de Campo Mourão, Paranavaí e Umuarama. Ele também faz algumas análises específicas para outras regiões do estado. A equipe é composta por 20 profissionais, entre químicos, engenheiros químicos, bioquímicos, biólogos e técnicos. Mensalmente são analisados mais de 2 mil parâmetros de amostras de água e de esgoto. Léo Coelho, da Agência de Notícias do Paraná.
Um indígena morreu e 2 ficaram feridos numa batida entre um carro e um caminhão na BR-369 em Ibiporã, no norte do estado. O acidente aconteceu hoje de manhã. A carreta estava parada para fazer uma conversão e o automóvel bateu na traseira. O motorista e o carona sofreram ferimentos graves e estão internados. O homem que estava no banco de trás morreu. Segundo a PRF, o teste do bafômetro no motorista constatou que ele havia bebido. Na hora do acidente havia muita neblina, o que também deve ter atrapalhado o motorista do carro. E a BR-277 em Paranaguá, no litoral do estado, foi liberada hoje de manhã depois de passar quase toda a madrugada interditada. Ontem, no finalzinho da noite, começo da madrugada, um caminhão e um trem bateram em um cruzamento ali em Paranaguá. Apesar do horário do acidente, o bloqueio da rodovia provocou congestionamento. Ninguém ficou ferido no acidente. Hora do intervalo. Já já a gente fala sobre a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia e a gente traz também a agenda deste final de semana para todo o Paraná.
Paraná de hoje volta já.